O que não esperar de 2025, no Terraço Cast de número 457. Fala pessoal, Caio Augusto, direto da noite de 20 de dezembro de 2024, em Ourinhos, aqui no interior de São Paulo, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Este é o último episódio do ano de 2024. Antes mesmo de seguirmos adiante, fica aqui nosso agradecimento a você, que acompanha os episódios regularmente e nos motiva a seguir aqui por anos a fio. Esse formato, que começamos no final de 2023 e decidimos seguir com a tradição nesse ano, é bem simples. Brincando com a fama que economistas têm de apenas errar previsões, no lugar de passarmos a mão na bola de cristal para prever acontecimentos, vamos sugerir o que não deve ser acontecimento. Quem ouviu o último do ano passado já sabe como é. Vem com a gente nesse que você vai entender. Só mais um detalhe, neste, diferentemente do que essa voz que aqui ancora costuma fazer, não serão comentadas as previsões e análises das nossas analistas, mas sim, irei apresentar as minhas previsões também, logo ao final. Comigo, neste 457, encerrando a temporada 2024, estão elas do trio mais amado do Brasil. Fala, Raquel de Sá!
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, que veio por meio deste dizer que hoje é 20 de dezembro, ela continua sem tempo. Há um fenômeno raro que é importante, né, que todos fiquem atentos, que talvez vá ter chuvas, trovões, raios, furacões no Brasil, porque amanhã, no dia 21 de dezembro, anotem aí, terraceiros, depois vocês cobrem aqui o nosso âncora, aquele Caio Augusto, pra saber se isso realmente foi verdade, que amanhã não tenho quase nenhum programa, quase nada pra fazer, só à noite. É muito estranho, acho que tem algo errado, né? E eu vou analisar pra saber se vai chover, vai ter furacão e tal, enfim. Vamos ficar de olho, né? Depois vamos ver se eu voltar viva no verão, né? Em janeiro, depois das férias. Vamos ver se tá tudo certo. Mas a verdadeira notícia do clima Raquel aqui, da Mulher do Tempo Sem Tempo, é que finalmente chegamos no verão, gente. Estamos chegando, né? No momento em que eu gravo esse podcast, ainda não é verão. Mas olha só, eu venho do futuro dizer que será verão. É isso, né? Amanhã, que é o dia que... É por isso, gente, que eu não tenho nenhum problema. Porque é a virada, né? A virada de estação é muito importante pra Mulher do Tempo Sem Tempo. Então ela tem que guardar tempo pra esse momento. Então é isso, com essa rima eu encerro 2024. Muito obrigada, terraceiros e terraceiras que nos acompanharam até aqui. Brincadeira. Eu termino a minha abertura dando um oi, né? Pra variar um pouco aqui, né? Pra gente fazer o furacão mesmo acontecer, dando um oi para as minhas companheiras de podcast, Rê e Fê. E também, é claro, o nosso amigo âncora. A melhor âncora no melhor sentido de ser âncora, Caio Augusto.
Raro pra caramba mesmo você não ter compromisso algum em um dia. Fechem as janelas porque vem temporal por aí. E aí, Renata Couto?
Alô, alô, terraceiros! Oi, Caio, oi, Fernanda, oi, Raquel. Estamos aqui para o meu episódio favorito do Terraço Cast, que além de ser o último pré-férias, também é esse momento que a gente aí tem que usar a nossa criatividade, né? E fazer as nossas não previsões, quer dizer, coisas que a gente tem certeza que não vai acontecer ou não vão acontecer, né? Desculpa aí a minha má concordância verbal. Aliás, Renata, não fazer erros de concordância é algo que com certeza não vai acontecer em 2025.
Com pássaros ao fundo e tudo mais. Que coisa maravilhosa. Clima de férias até a tampa. Tudo bem, Fernanda Pérez de Melo?
Fala, meus queridos terraceiros. Último episódio do ano. Olha, estivemos firmes e fortes neste ano de 2024. E agora chegou a hora da gente brincar, né? De adivinho? De bola de cristal? Vamos lá?
Passei a mão na lâmpada mágica aqui, hein, pessoal? Ih, rapaz... E agora, com vocês, as previsões que não devem virar realidade em 2025. Vamos ao 4, 5, 7. Raquel, o que você acha que não deve acontecer em 2025?
E é isso mesmo, Caio. O que esperar de 2025? Eu acho que a gente já pode fazer uma tradição, né? Que ela começou o ano passado. Mas tradições sempre começam de algum lugar, não é mesmo? Eu sempre digo isso. Ah, desde quando você faz isso? Ah, desde ontem. Mas daqui a um tempo, vai ser bastante tempo. Então, começamos a nossa tradição, ano passado, de falar o que não esperar, né? Porque, afinal de contas, nós economistas, a gente é muito bom de errar. Né? A gente é muito bom, a gente erra muito bem, a gente erra com estilo, a gente erra com pompa e circunstância, né? A gente errou crescimento econômico, a gente errou inflação, a gente errou Selic, a gente errou tudo. A gente errou tudo, tudo. Mas eu confesso aqui que eu não errei aquilo que não podíamos esperar. Que eu falei coisas tão absurdas que era óbvio que a gente não podia esperar. Então vamos nessa mesma linha, o que não esperar para 2025. Mas calma, se você não ouviu a retrospectiva, quer dizer, a perspectiva 2024, há um ano atrás, e acha que eu só falei um monte de abobrinha, do tipo, ah, o mundo vai acabar. É, não. Foi um pouco menos abobrinha, né? Então a gente tenta manter aqui no terreno da sanidade mental. É, então vamos lá, o que não esperar para 2025? Começando pelo cenário internacional, né? Invadindo aqui, faz tempo que eu invado aqui o território da Rê, né? Tô invadindo aqui um pouco o território da Rê. Território parcialmente, né? Eu não vou falar de geopolítica aqui, prometo. Não vou falar nem de política doméstica americana, eu vou falar mais de... Para tudo. Antes de eu falar o que eu vou falar, é uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer em 2025 é eu parar de gravar esse glorioso podcast de lugares inusitados e, claro, do meu humilde lar, onde passam 53 milhares de aviões a cada vez que eu decido gravar esse podcast. Mas então, continuando do que eu vou falar aqui, eu vou entrar um pouco no território da Rê, vou falar de mais de economia do que de política doméstica americana e do que de geopolítica, né? Mas desculpe aqui, Rê, já de antemão, né? É, então vamos aqui ao que... É, começando pelo cenário internacional político, né? É, desculpa, econômico. O que a gente não deve esperar? Não devemos esperar mais de, né, a taxa de juros americana terminar o ano abaixo de, deixa eu pensar aqui, 2%. Né? Nominal, tá? Nominal. Anotem aí, não é real, não é desconto na inflação, tá? Eu acho muito difícil. É claro, todas as minhas projeções aqui do que não esperar, elas só são do que não esperar, né? Porque pode ser. Né, no ano da pandemia, eu provavelmente teria dito que não esperar uma pandemia global, né? Mas ela aconteceu, infelizmente. Então, são coisas que são altamente improváveis, mas nada é impossível. Então, assim, taxa de juros americana abaixo de 2%, né? Igual a 2 ou abaixo. Muito difícil, tá? Em termos nominais. A gente tá terminando o ano com a taxa de juros americana em 4,25 no lower bound, né? Entre 4,25 e 4,5. Depois de um recado duro do Banco Central Americano. Então, lembra que a gente começou 2024, né? A gente começou 2024 com um recado, com uma expectativa de que as taxas fossem cair, tinha precificado no mercado, né? Ah, 7 quedas de juros, né? 6 quedas de juros. E no fim, não foi o que aconteceu. Eu sempre tive na ponta que achava que não ia cair tanto, não. Mas, obviamente, que não é que eu acertei perfeitamente. Né? Até porque o Fed, ele passou recados um pouco difusos, né? Então, cada hora ele falava uma coisa, né? Cada hora a sinalização era para um lado. Mas, de fato, os juros finalmente começaram a cair, o que era expectativa. Mas começaram a cair na segunda metade do ano, o que não era esperado. Todo mundo esperava que acontecesse mais cedo, em algum momento. Até certo momento do ano, né? Se esperava que acontecesse mais cedo. Não teve aquelas 7 quedas. E o que teve foram... Agora, Caio Augusto, você me ajude aqui, porque neste momento não tem nenhuma fonte para buscar, mas caiu só poucas vezes, né? A gente teve uma taxa de juros que veio, se eu não me engano, Caio Augusto me corrija aqui, foi 1 ponto percentual. Tivemos, então, uma queda de 1 ponto percentual na taxa de juros americana, né, ao longo de 2024. Então, em 2025, o que se deve esperar? Depois desse recado forte, esse recado mais duro do Fed, né, na última reunião que aconteceu no ano, que acaba de acontecer, reunião do FOMC, o Comitê de Política Monetária do Fed, eles deixaram claro que o ajuste vai continuar, ou seja, eles vão continuar reduzindo as taxas de juros por lá, mas vai ser uma queda bastante gradual. Por quê? Porque a inflação, ela caiu bastante, mas ela meio que parou. A inflação parou de cair, né, basicamente ficou meio ali, se estabilizando, mas se estabilizando num patamar acima da meta, né? E esse patamar não é o ideal, principalmente quando a gente começa a olhar o breakdown, ou seja, quando a gente olha os detalhes, né? A gente olha ali serviços subjacentes, né? Quando a gente olha diversas categorias que pressionam bastante, pesam no bolso dos americanos ali, do consumidor, muitas ainda estão rodando consideravelmente acima da inflação, da meta de inflação. Lembrando que é uma meta contínua, né? Assim como a nossa, é um average inflation target, né? É uma média, mas é uma média de 2. E não estamos nessa média de 2 ainda, né? Porque só estivemos ou próximo ou acima de 2. Então, obviamente, a média não chegou ainda ao patamar que se espera pelo Fed. Então, concluindo, primeiro ponto, não devemos esperar os juros americanos abaixo de 2%. Ah, até porque tem um outro ponto que eu já falei aqui algumas vezes, mas é sobre a taxa neutra, a discussão da taxa neutra, né? Aonde está a nova taxa neutra de juros nos Estados Unidos? Essa pergunta vai permear, né, o ano todo. Tenho certeza que eu vou falar disso várias vezes aqui ao longo do ano do TerraçoCast. Se tudo der certo, estivermos todos aqui no ano que vem, não é mesmo? A taxa de juro neutra provavelmente subiu nos Estados Unidos, né? Com aumento de gasto público, um aumento bastante substancial desde a pandemia, que se manteve assim. O Donald Trump não deve fazer um corte de gastos muito grande. Então a gente tem um ambiente inflacionário, né, de uma maneira geral, mais forte, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo. Então, a taxa neutra de juros, ela é acima do que ela foi historicamente, que era próximo de 2% nominal, né? 2, 2,5%. Então são duas perguntas, né? Qual é o neutro? Né? Vai chegar no neutro? Provavelmente não. E qual é o neutro? Provavelmente mais alto do que era, né, no histórico recente. Então, este é o ponto 1. Ponto número 2 do que não esperar em 2025, ainda falando de cenário global. Não esperar crescimento da China, né, em 10%. Olha, falar aqui de China é complicado, né? Porque vai que o governo pode decidir fazer o que eles quiserem, né? Se eles quiserem incentivar a economia. Se eles decidirem, né, incentivar, comprar um carro novo para todo mundo e fazer o que eles quiserem, e falar que a partir de hoje todo mundo tem que trabalhar 48 horas por dia. Ah, não tem, né? Não tem 48 horas. Então, 24 horas por dia, todos os dias, né? A gente sabe que é possível, né? Mas como eu falei aqui, a gente tá falando coisas que são altamente improváveis. Por quê? O governo chinês não conseguiu nem retomar o ritmo de crescimento pré-pandemia, né? Eles não conseguiram retomar aquele ímpeto. Então, e o ímpeto, a gente tá falando aí de um crescimento de 6, né? De um crescimento de 5,5%, entre 5% e 7%. Aquelas taxas de crescimento de 10%, 9%, a gente não deve ver na China, não tão cedo, sem uma mudança drástica, né? Há uma mudança de modelo de crescimento na China, tem um limite, né, em que o país pode crescer a essas taxas também, em termos de trazer a população a população rural pro urbano, formalização de mercado de trabalho, né, você sair de uma população de extrema pobreza para uma classe média, tudo isso já aconteceu na China, né, e uma economia muito pautada na exportação, né, na produção de manufaturados e exportação. Por quê? Né? Mão de obra barata. E agora que a China mudou de patamar, grande parte, né, dos chineses já vivem, enfim, não tem mais o problema de viverem abaixo da linha de pobreza, a gente não tem uma mão de obra tão barata assim como ela era antes, então a gente não deve esperar esse tipo de crescimento na China, nem em 2025 e nem, né, nos próximos. Deve ser um novo ritmo de crescimento, muito mais próximo dos 5%, dos 4%, mesmo diante de estímulos. E na ausência de estímulos fiscais, monetários do governo chinês, eles disseram que vão trazer, né, eles falaram, não vamos ter uma política monetária, né, uma política fiscal ativa e uma política monetária acomodatícia, né, então, ou seja, dinheiro barato e dinheiro para todo mundo, mas vamos ver, porque eles não são muito bons de estímulos fiscais. E se isso não acontecer, nem essa taxa perto de 5% a gente vai ver a China crescendo, né, nesse novo modelo que é muito mais pautado em consumo doméstico, né, muito mais voltado para o mercado doméstico do que para a exportação. E agora, vindo pro cenário doméstico, né? Vamos falar de Brasil. O que não esperar? Ai, adoro, gente. Brasil é muito imprevisível. O que não esperar? Olha, não esperar uma grande concertação política, um novo equilíbrio, né? Então, o Congresso vai abrir mão das emendas parlamentares, dessa negociação suja que eles vêm fazendo, né, com o Executivo, de que não votam nada se não forem liberadas emendas parlamentares. Então, vamos pensar aqui, pode ser que tenha uma concertação democrática e republicana e institucional, né, e que eles falem, não, veja bem, pensamos aqui, e não faz sentido esse tipo de política, né, de tomar lá da cá, e que envolve muitas vezes fraudes e crimes, né, e pessoas vão presas. Não, gente, não esperar isso, tá? O que esperar é mais um ano de Congresso, né, bastante, não, sem tirar, gente, pelo amor de Deus aqui, sem querer falar, né, que, enfim, o Executivo, né, o Poder Executivo é maravilhoso, é certinho, tá lá uma grande vítima, não. Mas o que eu quero dizer aqui é não esperar um cenário político super equilibrado e pacífico e acertado, né, e republicano em termos de discussões entre Congresso e Executivo, né? Vamos ter mais um ano aí de bastante incerteza política, né, tanto diante de um governo, né, que aponta para um lado de que se sustenta, né, em argumentos de que a economia vai muito bem, o desemprego está baixíssimo, a renda está em alta, e ele vai continuar nessa toada, né, e um Congresso que vai continuar na toada de negociação, de toma lá da cá, com base nas emendas parlamentares. Então, esse é um não esperar, o que não esperar. Outro ponto que não esperar, bastante relativo ao que eu acabei de dizer, não esperar um grande pacote revolucionário, mudanças estruturais, tá? Numa grande reforma estrutural dos gastos aqui no Brasil, né? Ah, não, vamos fazer aqui uma grande reforma, mudar a rigidez, mudar o orçamento, fazer orçamento base zero. Orçamento base zero. Todo ano ele chega, ele é zerado, a gente discute o orçamento inteiro. Não vai rolar, tá? Não vai rolar. Provavelmente, parte do que, pelo que eu falei, né, que é a economia ainda está crescendo, a economia ainda vai crescer, fica aí mais um que não esperar uma recessão em 2025 no Brasil, a não ser que, claro, haja um evento exógeno, é exógeno ao sistema, né, como uma pandemia, externo é, sei lá, uma guerra, né, que não envolva o Brasil, mas na ausência de fatores como esse, é muito difícil, né, uma crise climática, grandes enchentes e tudo mais, fora isso, não espere uma recessão, né? A economia ainda, embora ela vá enfraquecer por conta da política monetária mais restritiva, os juros mais altos, né? Isso não acontece da noite para o dia. Mesmo com a taxa Selic tão alta assim, que deve chegar a uns 15% ou mais, né, no ano que vem. Então a economia não deve perder força tão rapidamente, né? Essas coisas demoram para acontecer. A política monetária demora para fazer efeito na economia. A gente ainda tem uma economia que está operando sob estímulos fiscais elevados. Vai diminuir? Vai diminuir, né? Porém, também tem a questão, né? O governo pode acabar usando instrumentos parafiscais, fora do orçamento. Bancos públicos, né, fundos privados, que a gente já discutiu aqui também. Tudo isso o governo tem sinalizado, né, que é muito mais essa direção do que a direção de mais um ajuste estrutural. O governo não vê, não reconhece, né, principalmente o presidente, esse problema. Não vê essa questão como um problema, a questão fiscal, né, como um desafio. Então, ponto um, não esperar uma grande reforma, né, de gastos estrutural que vai mudar questões como indexação, né, de vários benefícios ao salário mínimo ou uma grande reforma administrativa que mude toda a estrutura, né, do servidorismo público, que a gente esteja olhando lá para frente, para grande produtividade, tá? Não também, infelizmente. E o segundo ponto aí é não esperar uma recessão econômica aqui no Brasil. Isso aí eu tô arriscando, hein? Mas, cara, muito difícil até pelo próprio carrego que a gente vai ter, que é aquele conceito, né, estatístico, que tudo mais constante, esse país simplesmente produzir exatamente o que produziu no ano anterior, no trimestre anterior, no primeiro trimestre a gente vai crescer. Aí já tem super safra pela frente. Então, a primeira metade do ano vai ser carregada pelo carrego, olha aí, e também, né, pelo agro. E aí a segunda metade do ano a gente deve ver uma desaceleração, mas é isso. Não são apenas, né, alguns esses fatores que vão conseguir levar para uma recessão. Dito isso, e não quero dizer que a gente não pode ter uma crise. A gente está vivendo, estamos entrando em 2025, em uma crise de confiança, tá? Muito grande, confiança na política monetária, confiança na política fiscal, confiança no ambiente de negócios como um todo, e isso pode e deve, né, isso deve no sentido de provável que aconteça, né, contaminar bastante o cenário de uma maneira, né, geral. Só que isso é o que eu falei, demora, né, são crises que são embaladas. É que nem quando a gente olhar em 2015, né, quando que a crise veio? A crise veio em 2015. Ela foi gestada quando? Entre 2011, né, a partir de 2010, já começou a ser gestada por uma série de políticas econômicas que foram implementadas, de aumento de gastos, né, de contabilidade criativa, de uso de bancos públicos, né, de parafiscal, de fiscal, de política de campeões nacionais, uma série de coisas que podem ser, inclusive a gente pode traçar essas políticas até de antes de 2010, né, até ali no imediato pós-pandemia, 2008 mais ou menos. Então assim, então não estar em recessão não significa que a gente não está gestando uma crise de natureza fiscal. Isso não é claro, não é certo, tudo pode acontecer, mas é, infelizmente, onde a gente está apontando nesse momento. E aí, o meu último que não esperar é não esperar, tá? Títulos de inflação, ou seja, IPCA mais A, IPCA mais 3. Não esperar, não esperar, não vai cair. Não, vai, 3, 3, 3, 3 tá longe, hein? 3 tá longe. Mas vai o IPCA mais 2, olha. Cara, não esperar título IPCA mais 2, tá? IPCA mais 2, se a gente chegar, eu vou estar muito feliz de estar errada, porque quer dizer que alguma coisa deu muito certo, tá? Que alguma coisa deu muito certo, porque, bom, falando aqui de uma maneira rápida, né, o IPCA mais é o título que ele paga a inflação, a variação da inflação, mais uma parte pré-fixada, e essa parte pré-fixada, ela se dá por meio da curva de juros, né, ali de quanto que os investidores estão cobrando para financiar o Brasil. Financiar o governo de uma maneira geral, e aí todos os outros títulos privados derivam disso. E a gente está nesse momento em IPCA mais 7,5, né? Uma coisa bem histórica aí, bem alto, bem alto, bem alto. IPCA mais 3, muito difícil. E aí, gente, só para embalar, só para terminar, algumas piadinhas aqui sobre o nosso TerraçoCast. Não esperar em 2025 que eu entregarei os áudios para o Caio Augusto na hora, tá? Não esperar que eu vou parar de fazer piadinhas infames. Não esperar que eu vou parar de fazer exatamente a mesma entrada sobre terraceiros e terraceiras. Não esperar eu lembrando sempre de dar oi para as minhas queridas companheiras de podcast. O que mais, gente, que a gente pode não esperar? Isso, acho que sobre... não esperar que a gente abandone o TerraçoCast em 2025.
Anotado. Seguindo a tradição... Segundo ano também é tradição. Confira na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico. Nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Por falar em e-books, mais adiante teremos atualização do e-book sobre todos os anos de laureados no Nobel de Economia, incluindo vencedores dos anos 2023 e 2024. Fique de olho. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata, o que você acha que não deve acontecer em 2025?
Mas vamos lá, porque eu escutei o podcast, principalmente a minha participação, né, para ver, né, com um certo medo, um certo receio, para ver se eu tinha acertado ou errado nas minhas não previsões do ano passado. E eu mandei bem, eu acertei todas as minhas não previsões, que eu, lembrando aqui para vocês, foram as seguintes. Eu apostei que não ia ter resolução no conflito da Ucrânia, e realmente não teve. Eu apostei que não ia ter eleições em alto nível nos Estados Unidos, discutindo o programa, discutindo os principais problemas do país, efetivamente não teve. Eu também previ que a Venezuela não ia ser uma democracia plena, e nós vimos o que realmente aconteceu, né? Eu já tinha previsto que o Maduro deveria continuar no poder, e foi isso que a gente viu na Venezuela, né? Infelizmente, não pela questão do Maduro ou não, eu acho que quer dizer a população que deveria escolher, e pelo que eu entendo, a população escolheu uma outra coisa e o Maduro continua no poder, né? Então isso realmente é sempre infelizmente. E A outra previsão que também, infelizmente, eu acertei é que o Palmeiras segue sem Mundial. Eu tinha previsto que o Palmeiras não ia conquistar o seu Mundial em 2024 e, efetivamente, ele não conquistou. Então, aí acertei todas as minhas não previsões. E vamos lá para as minhas não previsões, então, de 2025. Infelizmente, eu continuo apostando que o meu Palmeiras vai seguir mais um ano sem Mundial. Infelizmente, né? Tá muito difícil para os times latino-americanos ou sul-americanos ganharem, né, o Mundial. Os times europeus aí tão efetivamente dominantes nos últimos anos. Né? Tirando aí uma exceção que eu nem lembro qual ano, mas enfim, teve um time aí de São Paulo que ganhou o Mundial na última década, mas realmente está difícil para os times sul-americanos. Então eu mantenho aí, o Palmeiras segue 2025 sem Mundial. Com relação à guerra da Ucrânia, né, que no ano passado eu tinha previsto que com certeza não ia acontecer uma resolução para 2025, eu tenho menos certeza quanto a isso. O Trump prometeu aí acabar com a guerra em 24 horas, eu acho que isso é impossível, mas eu acho que também talvez já tenha uma solução, não sei se pacífica, não sei se negociada, mas não acho tão impossível assim, então não vou colocar minha mão no fogo pelo fim do conflito na Ucrânia, mas no Oriente Médio eu acho que dá para colocar aí com mais convicção de que é uma região que vai continuar complicada, vai continuar com conflito, vai continuar com muitas guerras, né? Infelizmente, muitas perdas de vida em 2025. Outra coisa aí que eu acho que não vai acontecer em 2025 é um Trump moderado, né? Todas as vezes que que se elege um governante aí mais polarizado, mais radical, seja de esquerda, seja de direita, sempre há aquela esperança, né, de que a pessoa, quando entrar no poder, vai botar a cabeça no lugar, vai fazer um governo mais moderado, vai fazer um governo mais para todo, mas a gente vê que na prática, né, infelizmente não é isso que tem acontecido. Como eu falei, né, tanto de direita quanto da esquerda, a gente espera uma cabeça no lugar, mas não é isso que a gente tem visto dos governantes. Eu acho que não vai ser o Trump, infelizmente, que deve nos surpreender nesse sentido, né? Eu acho que o Trump não vai promover o que a gente costumava chamar do Brasil de estelionato eleitoral e deve entregar para o eleitor dele aí muita confusão na sessão da tarde, bastante radicalismo. Vamos ver, né? Eu espero que eu esteja errada quanto a isso, mas tenho pouca esperança, vou ser sincera para vocês. E outra coisa que eu também acho que não vai acontecer em 2025 é a perda do dólar como moeda dominante no cenário global. Aliás, essa é uma previsão que eu roubo aí da Fernanda do ano passado. Ela já tinha previsto que não ia acontecer isso em 2024 e eu sigo aí também mantendo essa previsão para 2025, né? O pessoal fala aí de moeda dos BRICS e tal, a China como, né, uma mudança de polarização econômica, mas com Trump ou sem Trump, eu acho que o dólar continua forte, referência de moeda global aí para as transações internacionais. E outra coisa que também, infelizmente, eu acho que não vai ser para 2025, apesar de que a gente teve, né, o acordo da União Europeia com o Mercosul assinado no final de 2024, né, no final desse ano, a gente chegou aqui até comentar no Terraço Cast, mas eu acho que também não vai ser em 2025 que a gente vai ver isso implementado aí na sua plenitude, que a gente vai poder comprar vinho francês bem mais barato no supermercado, que a gente vai poder exportar muito mais produtos agrícolas para a Europa. Eu acho que seria ótimo para os dois, né, mercados, que essa integração, que essas trocas comerciais efetivamente fossem mais livres, com menos impostos, mas ainda tem muito protecionismo dos dois lados, então eu acho que também não vai ser em 2025 que a gente vai ver aí a União Europeia e o Mercosul mais integrados de forma comercial. Tá bom? São essas as minhas previsões para, ou não previsões, né, para 2025. E aí as de vocês eu quero ouvir também. E vamos torcer aí, né, para que as nossas não previsões nem sempre, né, se concretizem. Espero que pelo menos a do Palmeiras eu esteja errada. Mas a gente, né, torce mais aquela esperancinha, né, aquele fundo de esperança.
Anotadas as previsões. E essa do Mundial, bem, nem o ChatGPT responde direito sobre isso aí. Gosta de como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Seu negócio pode ter uma identificação com as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham anualmente e você talvez nem saiba disso. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço e nos chame para um café. Quem já fechou conosco não se arrependeu. Fernanda, o que você acha que não deve acontecer em 2025?
Em 2025, a economia mundial vai continuar sendo esse xadrez complexo que a gente acompanhou em 2024, onde os movimentos das grandes potências e o avanço da tecnologia e as mudanças nas preferências de consumo vão mudar o que acontece nos mercados. Para o Brasil, esse cenário traz muitos desafios, mas também pode trazer muitas oportunidades para equilibrar com a nossa economia doméstica, que não vai lá muito bem, né? Bem, vamos começar pela China e pela Rússia, que estão cada vez mais unidas e consolidadas como um contraponto ao Ocidente. A China deve continuar sendo protagonista na transição energética global e no avanço da inteligência artificial, alavancando sua influência nos mercados emergentes. Ao mesmo tempo, a China deve seguir comprando toneladas de commodities nossas, especialmente, o que é uma ótima notícia para o Brasil. Esse movimento é interessante para o Brasil porque pode beneficiar as nossas exportações e é uma forma também de o Brasil aproveitar a multipolaridade econômica. Agora, falando em movimentos globais, a economia americana é outro ponto de atenção. A gente viu que o governo dos Estados Unidos agora já definido deve dobrar a aposta no protecionismo em 2025, aumentando as tarifas, forçando as empresas a produzirem dentro do território americano. Isso pode gerar tensões comerciais com a China e até com os parceiros europeus. Mas para o Brasil, essa disputa ainda abre as brechas que a gente comentou, de mercado de commodities mais acelerado. Agora, falando do que a gente mais gosta, do que eu mais gosto, espero que vocês também, tecnologia. A inteligência artificial deve transformar completamente a forma como a gente consome no médio, longo prazo, mas hoje a gente já fala de personalização. Em 2025 isso deve entrar com mais força, a questão da hiperpersonalização. Imagina um serviço financeiro que entende exatamente como você gasta o seu dinheiro e sugere investimentos baseados nos seus hábitos, ou uma plataforma de compra que recomenda os produtos tão sob medida que parece que estão lendo a sua mente, ouvindo o que você está pensando. Eu imagino que essa evolução deve se acentuar ainda mais em 2025, criando oportunidades de novos negócios, mas também com aquela dúvida de para onde que os nossos dados estão indo, né? E aí, quando a gente pensa em tecnologia e no ano novo, eu quero te perguntar, você está apostando em Mega da Virada, em bolão de loteria? Bem, eu aqui do lado de cá estou, né? A gente gosta. E aqui no Brasil, a gente deve ver algo também no sentido de regulamentação das apostas esportivas, no caso, né? Prometendo aí movimentar a economia. O mercado de bets cresceu bastante, todo mundo acompanhou, vem crescendo em ritmo acelerado. E com uma legalização definitiva, com uma melhor organização aí da legislação, a expectativa é que esse setor gere muito mais receita, cerca de 12 bilhões de reais por ano só em arrecadação de impostos. E isso significa mais recursos para o governo gastar, investir, melhor dizendo. Mas também há novos desafios aí para conscientizar a população, para evitar problemas de endividamento entre os apostadores, né? O governo vem buscando formas de entender melhor o comportamento das pessoas, especialmente aquelas pessoas que estão recebendo auxílio e não têm educação financeira para, né, saber como alocar melhor e vem apostando esses valores. Bom, quanto mais a gente vê essas casas de aposta com patrocínio por aí, né, anunciando em todos os segmentos da nossa vida, mas esse hábito de apostas esportivas até que tudo bem, né, mas esses jogos de azar, eles vão se naturalizando como algo cultural, e isso é perigoso, porque começa a ficar entranhado na nossa economia, parece que a economia brasileira vai começar a depender desse mecanismo, né, de apostas. Bom, ela começa a se entranhar aí, e a gente deve ver agora em 2025 isso ficando mais próximo dos meios de pagamentos digitais e até mesmo dos criptoativos. Agora, por falar em cripto, que eu imagino, tá? Bitcoin e criptomoedas já são, né, muito avançados em 2024, e eles podem viver um grande ano em 2025 também. Em 2024 teve o halving, né, que reduz a oferta de novas moedas em circulação, e historicamente isso leva a uma nova onda de valorização. Se a demanda institucional aumentar, como já está acontecendo, o Bitcoin pode atingir novas máximas históricas. Mas as criptomoedas não são mais um ativo especulativo, né? A gente tem a tokenização de ativos reais, como imóveis, recebíveis, até commodities. E isso promete transformar o mercado financeiro, trazendo mais liquidez e democratizando ainda mais os investimentos. Então, por fim, o que eu imagino, já falei muito, né? Olhando para dentro do Brasil, o país tem um papel importante nesse xadrez global. As alianças internacionais, principalmente com o BRICS, podem abrir portas para o Brasil atrair capital estrangeiro, diversificar a nossa economia, que leva de 2024 toda essa questão fiscal mal ajeitada aqui dentro de casa. Então, pode ser que a situação no exterior possa nos ajudar, né? Assim a gente espera.
Anotado. Que o Brasil aproveite mesmo as coisas, mesmo com o mundo dobrando e triplicando apostas de isolacionismo. Sei que vocês dão play nos episódios para ouvir as análises do trio mais amado do Brasil, mas este âncora que aqui sempre está também tem duas não previsões para 2025. Vamos lá. Ih, rapaz. Lá vai. Neste próximo ano, não devemos ter Selic a 17%, como previsto agora no final de 2024. E, mesmo assim, não devemos ter nenhum encaminhamento crível pelo lado dos gastos do governo. Novamente, pessoal, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, agradecemos a audiência cativa de vocês. O universo dos podcasts é amplo, cheio de opções e assuntos. E contar com você nos ouvindo semana a semana, analisando cenários econômicos e políticos de maneira descomplicada, faz muita diferença pra gente. Muitos podcasts vêm e vão, mas o Terraço Cast segue aqui há tantos anos, asseguramos. Podem continuar contando conosco. O recesso é merecido e, sim, voltaremos na segunda quinzena de janeiro do próximo ano. Anote aí. Muito obrigado por seguir com a gente. Vamos nos despedindo do trio mais amado do Brasil, que trouxe neste 457 do Terraço Cast suas análises simples, mas não simplistas. Obrigado, Raquel.
E com essa deixa, eu me despeço da edição, última edição 2024 deste maravilhoso, glorioso Terraço Cast. E a gente fala e se ouve em 2025.
Obrigado, Renata.
Tá bom, é isso. Um feliz ano novo, um feliz 2025 para todos, né? Boas festas, bom Natal para quem acredita, boas festas para quem não acredita, e um ano novo aí maravilhoso para todos nós. E no 2025 a gente volta aí de férias com mais análise, mais conversa e mais previsão aqui no Terraço Cast. Tá bom? Um beijo a todos e até ano que vem.
E obrigado, Fernanda.
Caio, Rei, Raquel, muito obrigada pela companhia neste ano maravilhoso de 2024. A gente se vê em 2025. Espero que a gente acerte nossas apostas aí. E vamos que vamos virar o ano. Eu espero que eu fale com vocês já, ó, ganhadora da Mega da Virada, será? Vamos ver, galera. Até ano que vem, valeu!
você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Abraços pelas ondas sonoras, boas festas e até 2025!
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.